Senhor presidente, senhores e senhoras senadoras e senadores, amanhã os médicos do Brasil que atendem através dos planos de saúde estarão cruzando os braços. Um movimento capitaneado pelo Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica do Brasil e a Federação Nacional dos Médicos, resolveram levar os médicos do país a um protesto contra os baixos preços, eu diria, os aviltantes honorários praticados pelos planos de saúde. E mais do que isso, o desrespeito que essas operadoras dispensam ao trabalho médico. Não é possível que nos 10 últimos anos, esses planos de saúde reajustaram ou sofreram um reajuste de 106% acima da inflação desse período e não consegue transferir para os médicos o que eles conseguiram por cessão da Agência Nacional de Saúde. A consulta, ou o preço praticado para as consultas médicas através dos planos de saúde, variam de R$ 25 a R$ 40. Só que o valor de R$ 40 por consulta é uma raridade, porque a grande maioria pratica R$ 25 a R$ 30 por atendimento. Da mesma forma, é a desvalorização de outros procedimentos, como cirurgia, como partos, como exames, realização de exames, enfim. A medicina suplementar atravessa uma crise sem precedentes. E por isso mesmo, o Movimento Médico Nacional resolveu levantar uma bandeira através das suas três entidades de classe, como falei há pouco, a Associação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina e a Federação Nacional dos Médicos, cuja reivindicação é exatamente um reajuste de honorários médicos dignos. Reivindicamos também a regularização dos contratos conforme a resolução normativa 71/2004 da ANS. A ANS publicou em 2004 uma norma para os planos de saúde. Entretanto, essa norma continua sem ser cumprida por esses planos. O movimento também reivindica a aprovação do projeto de lei que dispõe sobre a relação médico-plano de saúde, projeto de lei 276/2004, que tramita nesta casa. Então, eu acredito que esse movimento, acredito não, eu tenho convicção, que é um movimento justo, é um movimento que vai permitir que os médicos continuem prestando serviço aos planos de saúde, que a sociedade seja atendida e bem atendida e que haja respeito e justiça nessa relação médicos-operadores de plano de saúde. E o principal objetivo é servir bem a sociedade. Então, esse movimento, amanhã, dia 7, quinta-feira, em todo o Brasil. E fica aqui, eu na condição de médico, ex-dirigente da Associação Médica do Rio Grande do Norte, da Associação Médica Brasileira, ex-conselheiro do Conselho Regional de Medicina, ex-membro do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte, levo aqui a minha solidariedade a esse movimento e o meu apelo para que as operadoras de plano de saúde repensem essa relação tão desgastada, tão esgarçada ao longo do tempo com os médicos do Brasil. Mas também, senhor presidente, eu quero anunciar aos companheiros, aos colegas senadores e senadoras, que hoje eu protocolei um projeto de lei de minha autoria, que dispõe sobre a jornada de trabalho e a concessão de férias dos trabalhadores da saúde que atuam em unidades de urgência e emergência dos serviços de saúde. A nossa proposta é que os profissionais que trabalham em serviço de urgência e emergência no Brasil, eles tenham dois períodos de férias por ano, dois períodos de 20 dias a cada 180 dias trabalhados. Eu não estou criando a roda, eu estou estendendo o que já existe na CLT para alguns segmentos, como, por exemplo, profissionais que trabalham com raios ionizantes, radiação ionizante. Estou estendendo para servidores que trabalham em urgência. Todos nós sabemos que quem trabalha em urgência e emergência sofrem com mais frequência das chamadas doenças do estresse. É a hipertensão, cuja incidência é maior nesse segmento. São as doenças cardiovasculares, passando pelo infarto agudo do miocárdio até acidentes vasculares cerebrais. É a depressão, é o distúrbio do sono. É, inclusive, nesse segmento que encontramos a maior incidência de atilismo. E, a propósito, eu trouxe um trabalho publicado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, cuja a organizadora desse trabalho é a psicóloga Lívia de Oliveira Borges, um trabalho com 13 professores do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que fala sobre os profissionais de saúde e seu trabalho. Esse livro, essa publicação de cunho científico, ela trouxe dados alarmantes numa pesquisa realizada no município de Natal com os servidores da saúde. Ela diz, por exemplo, que 19,7% dos servidores da saúde pesquisados responderam que faziam uso de algum tipo de droga. E que a maioria desses que disseram que faziam uso de drogas, em torno de 68%, faziam uso de bebidas alcoólicas. Foi perguntado e pesquisado sobre o quadro depressivo. E esse trabalho mostrou que 39,4%, quase 40% dos servidores da saúde em Natal já tiveram quadros depressivos. Foi perguntado e pesquisado se em algum momento esses servidores tiveram o desejo de morrer. E 22% desses servidores responderam positivamente. Mas o dado que mais chamou a atenção, um dado alarmante, senhor presidente, foi quando perguntaram a esses servidores se em algum momento eles tentaram o suicídio. Ou seja, não só tiveram a ideia, o pensamento suicida, mas de fato tentaram suicídio. E foi constatado que 5,5% desses servidores realmente chegaram a efetivar uma ou mais tentativas de homicídio, ou de suicídio, perdão, de suicídio. Foi diagnosticado com frequência a síndrome de burnout. Burnout é definido como uma síndrome psicológica decorrente de tensão emocional crônica, vivenciada pelos profissionais cujo trabalho envolve relacionamento intenso e frequente com pessoas que necessitam de cuidado e ou assistência. E foi encontrado uma incidência muito grande da síndrome de burnout nesses servidores da saúde. Está mais que provado cientificamente que os servidores que trabalham nos hospitais de urgência e emergência, ou até mesmo aqueles servidores que trabalham na assistência pré-hospitalar de urgência, nos resgates, são expostos a esse desgaste emocional e físico. Inclusive, são profissionais que morrem mais cedo do que profissionais que atuam em outro segmento. Eu entendo que é responsabilidade do governo, do patrão, zelar pela saúde do prestador de serviço. Nós sabemos que o Brasil atravessa um momento difícil na saúde, de norte a sul, que, por sinal, precisamos discutir de uma forma mais aprofundada a questão vivenciada pela saúde do nosso país. E nesse contexto está inserido o servidor, trabalhando em ambientes de alta penosidade, sob estresse, vivenciando as dificuldades do dia a dia de desabastecimento de unidade, de um local de trabalho inadequado, vivenciando dia a dia, diuturnamente, com a morte, com o sofrimento e com a sensação de incapacidade de curá-la. Isso tudo leva a um desgaste emocional muito grande. Isso tudo leva a uma vulnerabilidade orgânica desses servidores. Eu gostaria de encontrar um servidor que trabalha na urgência, em regime de plantão, por mais de 10 anos que não tenha desenvolvido distúrbio do sono. É impossível encontrar. O preço que esses servidores pagam para trabalhar na urgência, do ponto de vista orgânico, é muito alto. Por isso que eu apresentei esse trabalho, esse projeto. Apresentei na tentativa de minimizar o sofrimento e economizar ou retardar o desgaste orgânico desses servidores. 2 períodos de férias por ano, com intervalo de 180 dias trabalhados. Eu acredito que, desta forma, nós poderemos minimizar o desgaste desses servidores. Eu trago e apresento para os companheiros senadores, na convicção de que essa matéria será apreciada e votada e tenho certeza que será aprovada, porque é questão de justiça. Isso é uma contribuição, uma mínima contribuição, para ajudar não só esses servidores, mas sobretudo dar uma contribuição para o sistema de saúde do meu país. Mas também acredito que nós só teremos um serviço de saúde nos moldes que a sociedade merece e que os servidores sonham, quando nós discutirmos de uma forma muito clara, muito precisa, questões como, por exemplo, do financiamento da saúde. Questões como, por exemplo, a profissionalização da gestão na saúde. E, sobretudo, senhor presidente, de uma vez por todas, precisamos discutir a carreira de Estado para a saúde pública. Porque tudo que é prioridade neste país consegue, de uma forma ou de outra, ser transformado em carreira de Estado. É assim com a Receita Federal, é assim com a Polícia Federal, é assim com a carreira jurídica, porque para o Estado essas atividades são prioritárias. Então, por que não transformarmos a saúde em prioridade? Na hora em que a saúde for prioridade nesse país, aí nós teremos sim uma carreira de Estado para a saúde, teremos sim o financiamento adequado para a saúde e teremos uma gestão profissionalizada para a saúde. Aí só dessa forma, e somente só dessa forma, nós teremos um sistema de saúde dos nossos sonhos. Muito obrigado, senhor presidente.